As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A Guarda Nacional Republicana deteve um homem com 22 anos, indiciado pela prática de dois crimes de violência doméstica. Aconteceu na localidade de Amor, concelho de Leiria. Segundo indica a Procuradoria desta comarca, no período compreendido entre o ano de 2015 e o mês de setembro de 2018, no interior da residência dos seus progenitores, por diversas vezes o arguido dirigia-se aos pais e exigiu-lhes dinheiro, ameaçando que os matava e que lhes batia. Neste contexto, várias vezes agrediu fisicamente a mãe, desferindo bofetadas na face, pontapés na barriga e pernas e murros no peito e braços da mesma. Desferiu ainda dois murros no peito do seu pai, bem como duas palmadas na cabeça deste. Nestas ocasiões, dirigindo-se aos seus pais, proferia expressões insultuosas, sublinham os autos do processo. Verificando-se a existência de perigo de continuação da atividade criminosa, no âmbito do primeiro interrogatório judicial, determinou-se que o arguido aguardasse os trâmites do processo sujeito cumulativamente às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência, a tratamento de dependência de que padece, em instituição adequada e à proibição de contactar por qualquer meio com as duas vítimas e de frequentar ou permanecer na residência destes.
Rádio F, a primeira a informar.
Na cidade de Abrantes foi detido um homem de 19 anos de idade em virtude de ter sido surpreendido no interior de uma residência depois de ter-se entrado através de arrombamento de uma janela, não tendo, no entanto, efetuado qualquer furto. Na cidade do Cartaxo foi detido também um homem de 60 anos de idade em virtude de ter sido fiscalizado e se ter verificado estado com taxa de álcool no sangue de 2 gramas por litro. Na cidade de Tomar, detidos igualmente dois homens, de 19 e 39 anos de idade, depois de fiscalizados, verificou-se estarem com taxas de álcool no sangue de 1,37 e 1,27 gramas por litro no sangue, respectivamente. Todos os detidos foram presentes a julgamento em processo sumário esta segunda-feira nas respectivas comarcas judiciais.
Rádio F, a primeira a informar.
Os Correios de Alvaiázar estão encerrados. O município terá sido apanhado de surpresa. António Feliciano.
Os Correios de Portugal fecharam o posto do CTT em Alvaiázar na última semana, desde essa altura que os serviços têm sido assegurados pela papelaria alternativa, que apenas não disponibiliza aquilo que está relacionado com o banco CTT. O processo apanhou de surpresa tudo e todos, inclusivamente a própria autarquia deste concelho leiriense, que em comunicado enviado para a ERTS, lamentou que não tenha sido apresentado um horizonte temporal para a concretização dessa intenção. A ERTS falou com Célio Marques, presidente da Câmara de Alvaiázar, que lamentou então que o município só tenha tido conhecimento do fecho do posto pelas redes sociais.
Sim, a autarquia foi apanhada de surpresa no sentido em que nos foi comunicado efetivamente a intenção de fecho, mas nunca com uma data definida, nunca com a apresentação concreta dos dados que levaram a este fecho, o que nos apanhou completamente de surpresa no sentido em que inclusivamente perspectivávamos que a empresa nos contactasse a solicitar também aqui alguma colaboração no sentido de contactar possíveis parceiros, etc. A empresa comunicou a intenção meramente e iniciou todo o processo e nunca mais houve contacto com o município, o que para nós foi uma surpresa bastante desagradável, no sentido em que tivemos conhecimento da data do fecho da estação pelas redes sociais. O serviço está assegurado e essa foi uma preocupação do município. Logicamente que o mais importante aqui não é tanto o local, mas sim o serviço ser prestado à população nas mesmas condições, com a mesma qualidade com que anteriormente era prestado. Nesse sentido, o que os CTT nos comunicaram foi que o serviço iria ser prestado por uma entidade privada, mas que os serviços iriam ser prestados na íntegra em relação ao que eram na estação. E essa foi uma resposta que nos serenou, digamos assim, no sentido em que compreendemos que houve a preocupação de não retirar qualquer serviço à comunidade. No entanto, consideramos que, obviamente, o fecho da estação é realmente um indicador, mais um indicador, deste flagelo que envolve o interior e com esta questão da desmobilização de pessoas para o litoral e o facto de cada vez mais também as entidades oficiais não terem a preocupação de acautelarem que estes serviços continuem a ser prestados nas mesmas condições, independentemente do número de pessoas que utilizam os serviços, pois efetivamente assim torna-se difícil invertermos este esvaziamento e conseguirmos dinamizar o interior e criar uma estratégia de impulsionamento e de valorização destes territórios.
A Guarda Nacional Republicana está a realizar até 31 de janeiro de 2019 em todo o território nacional a segunda fase da Operação Campo Seguro, intensificando o patrulhamento em áreas florestais e explorações agrícolas com o objetivo de prevenir a criminalidade em geral e os furtos de azeitona, castanha e metais não preciosos em particular, prestando especial atenção a possíveis situações também de tráfico de seres humanos. Durante este período estão empenhados militares dos comandos territoriais, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, da Unidade da Ação Fiscal e da Investigação Criminal, que, durante o patrulhamento, realizam também ações de sensibilização junto das comunidades rurais, especialmente dos agricultores, sobre medidas de prevenção e proteção contra furtos e de prevenção de acidentes que envolvam veículos e máquinas agrícolas, alertando-os para regras de segurança inerentes à condução e utilização de tais veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está inaugurado o Balcão Ponte Chá, no espaço Empreenda, da Loja do Cidadão de Sardual. A sessão oficial decorreu na sexta-feira, na presença de Miguel Borges, o Presidente da Autarquia Sardualense, assim como de Vítor Pataco, o responsável máximo do Instituto Português do Desporto e Juventude. O Balcão Ponte Chá é um espaço público que disponibiliza informação e serviços de interesse para os jovens dentre as várias valências. Irá permitir apoiar o associativismo jovem, nomeadamente nas áreas de ocupação dos tempos livres, de voluntariado, da educação não formal e da formação. Por ocasião das intervenções nesta sessão, Miguel Borges referiu que o espaço agora criado é um exemplo de um bom uso dos recursos públicos.
É este nosso espaço vem complementar aquilo que é esta nossa loja do cidadão, este nosso espaço de cidadão, que é, na verdade, um bom exemplo daquilo que pode ser feito em termos de políticas públicas e termos de bom uso dos recursos não só financeiros, mas também patrimoniais de um Estado ou de um município. Porque, na verdade, a determinada altura, neste concelho, corrimos o risco de ficar sem um conjunto de serviços públicos de proximidade, como, por exemplo, as finanças. E com a estratégia que nós conseguimos, com o Governo, conseguimos implementar no terreno, através do Espaço Cidadão, através da Loja do Cidadão, não só todos aqueles serviços que estavam em risco de sair do nosso concelho não saíram, como ficámos com muito mais do que não teríamos se não fosse este espaço, se não fosse esta loja do cidadão. E refiro-me, por exemplo, à Direção Regional de Agricultura, refiro-me ao Centro de Emprego e Formação, com o espaço, o Gabinete de Inserção Profissional, refiro-me a muitos outros, que se não fosse esta estratégia de estar o tempo suficiente para dar resposta aos nossos munícipes, não estariam, e isso faria com que as distâncias destes serviços públicos fossem muito maiores.
Vítor Pataco, presidente do IPDJ, Instituto Português de Desporto e Juventude, quis destacar que a influência do Balcão Ponte Chá vai muito para além do próprio Conselho do Sardual.
Tem a ver com a questão das políticas públicas e, no fundo, aquilo que se pode fazer na relação entre a administração central e, neste caso, a administração local e, no fundo, transformar um espaço multifuncional num espaço de acolhimento de, neste caso, cidadãos, não apenas aqui do Sardual, mas, como eu percebi, a influência geográfica deste espaço vai muito para além do Sardual e isso é uma coisa muito importante porque efetivamente parece-me que traz vida, neste caso, ao Sardual e gera alguma vibração, diria eu, aqui no Sardual e na região em que o Sardual está inserido. E portanto só por isso vale a pena nós estarmos aqui a fazer esta parceria.
A sessão desta terça-feira dos Cafés Consciência Sertã é alusiva à temática Legionella, um patogénico acidental. Sessão que será dinamizada por António Veríssimo a partir das 18 horas no CERQ, Centro de Inovação e Competências da Floresta, na Zona Industrial da Sertã. A conversa irá processar-se em torno da bactéria, que provoca doenças em humanos. A compreensão do seu modo de vida irá permitir apostar em métodos de prevenção de infecções graves e de propagação de surtos epidémicos semelhantes aos ocorridos recentemente em Portugal. António Veríssimo é um microbiólogo e professor no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Os cafés com ciência são conversas informais sobre ciência, abertas a todas as idades, promovidas pelo CERQUE, em parceria com o município de Sertã e o Exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra. Com participação gratuita, os cafés com ciência Sertã decorrem na última terça-feira de cada mês, das 18 às 19 horas, nas instalações do CERQUE, na zona industrial da Sertã. O Convento de Cristo foi palco para o quinto episódio do Tomar Turismo, iniciativa realizada no âmbito do projeto Move Tour, Turismo e Cultura, com e para a sociedade, desenvolvida em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sendo que o ciclo tem sido realizado precisamente pela ERTS. Nesta recente edição, as atenções estiveram centradas no tema Monumentos, Museus e Equipamentos Culturais e houve registro para as presenças de Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, Amélia Casanova, técnica superior do Convento de Cristo, Luís Mota Figueira, professor coordenador do Instituto Politécnico de Tomar. Um dos temas em cima da mesa foi efetivamente a gestão do Convento de Cristo, que é feita pela Direção-Geral do Património Cultural. Ou seja, apesar de ter sede em Tomar, este monumento fica longe da esfera da autarquia nabantina, até mesmo no que às receitas de bilheteira diz respeito. Perante isto, a vereadora Filipa Fernandes, vereadora da Cultura e Turismo no município de Tomar, defendeu uma gestão partilhada.
Tudo o que não é nosso, não é, tem sempre os seus handicaps, tem sempre os seus constrangimentos, porque nós não podemos pôr e dispor de uma casa que não nos pertence. Então, obviamente que o Convento de Cristo, pertencendo somente à DGPC, tem que privilegiar da boa relação e das parcerias entre as instituições, para que possamos tomar algumas ações dentro do Convento de Cristo. Se a gestão ou não deve ser partilhada, eu sou da opinião que provavelmente tínhamos muito mais a ganhar em ser partilhada. Mas assim como o Convento de Cristo, assim como, como a Mata dos Sete Montes, tínhamos mais a ganhar se pudesse haver uma gestão partilhada, efetiva, do espaço. Ou pelo menos de envolvência do espaço. No entanto, eu quero realçar as grandes relações que existem entre o Convento de Cristo e o município de Tomar. As instituições são as pessoas. E são. Não são as paredes que mandam e desmandam no património ou nas cidades. Portanto, são as pessoas que compõem as instituições que fazem ou não esta ligação entre o património e a cidade, entre a cidade, entre os cidadãos e o património. Portanto, neste âmbito, tenho tido o privilégio de ter uma relação muito próxima com a diretora do convento e estamos neste momento a desenhar uma estratégia de marketing em que a pessoa, o turista, o visitante que entra dentro do Convento de Cristo, possa receber informação acerca da cidade.
A 2 de novembro, o Zezer Trek leva a cabo a primeira parte da iniciativa do Xisto ao Zezer, com dois passeios fotográficos pelo Conselho de Vila de Rei. O programa de ação inclui um percurso que dará oportunidade aos participantes de poderem, sem pressas ou quaisquer precalços, fotografar as cascatas de Vila de Rei durante a manhã. Após o almoço, a iniciativa prossegue na aldeia do Xisto, da Água Formosa, onde se encontra preparado um segundo percurso com Xisto e Tradição como tema central da ação. Nos dias 3 e 4 de novembro, o Zezer Trek vai continuar a dinamizar a mesma atividade nos concelhos de Sardoal e de Ferreira do Zezer. Todos os interessados deverão procurar informações adicionais ou realizar a sua inscrição através do endereço eletrónico zezertrek@zezertrek.com.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça da República, em Tomar, está a postos para a rodagem do filme Fátima, sendo que parte das filmagens decorrem no Centro Histórico Nabantino, que regressa assim ao ano de 1917 para vestir a pele de uma praça de Zoarém por ocasião das aparições de Fátima. No elenco registro para os consagrados Harvey Keitel e Sónia Braga, a produção tapou o piso da Praça da República, sendo que a estátua de Golden Paz irá passar despercebida no filme, assim como os prédios e comércio atualmente existentes. Convém ter em consideração o conjunto de constrangimentos que estas filmagens implicam, nomeadamente a interdição e condicionamento da circulação rodoviária, que acontece a partir desta segunda-feira até 6 de novembro. Estão em causa as ruas Doutor Sousa, a rua Pé da Costa de Baixo, rua Silva Magalhães, rua de São João, Cordoura e rua Infantaria 15, exceção feita a residentes e também para o parque de estacionamento. Praça da República em Tomar está a postos para a rodagem do filme Fátima, sendo que parte das filmagens decorrem no Centro Histórico Nabantino, que regressa assim ao ano de 1917 para vestir a pele de uma praça de Zoarém por ocasião das aparições de Fátima. No elenco registro para os consagrados Harvey Keitel e Sónia Braga, a produção tapou o piso da Praça da República, sendo que a estátua de Golden Paz irá passar despercebida no filme, assim como os prédios e comércio atualmente existentes. Convém ter em consideração o conjunto de constrangimentos que estas filmagens implicam, nomeadamente a interdição e condicionamento da circulação rodoviária, que acontece a partir desta segunda-feira até 6 de novembro. Estão em causa as ruas Doutor Sousa, a rua Pé da Costa de Baixo, rua Silva Magalhães, rua de São João, Cordoura e rua Infantaria 15, exceção feita a residentes e também para o parque de estacionamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com João Peixoto.
No passado dia 20 de outubro, o CDS de Tomar abriu as portas da sua nova sede na rua Doutor Sousa, com a conferência Várzea Grande que Futuro, onde marcaram presença vários simpatizantes do CDS, do nosso partido, e na mesa do encontro estiveram também presentes a deputada e presidente distrital Patrícia Fonseca, o secretário adjunto do CDS-PP, Pedro Magalhães, e Francisco Tavares, da Conselhia de Tomar, pertencendo também ele à distrital, à Comissão Nacional Política do CDS e à JP. Foi mostrado e foi denotado o trabalho do CDS a nível distrital e a nível nacional, assim como foi debatido o assunto sobre a Várzea Grande, tendo o CDS de Tomar apelado ao município para não misturar as obras de requalificação da Várzea Grande com a Festa dos Tabuleiros, tendo dado três hipóteses ao município. Ou seja, ou realizam as obras a tempo de receber os visitantes, ou com as obras inacabadas conseguem tornar o espaço funcional, ou então iniciam as obras após a Festa dos Tabuleiros. Neste contexto, o CDS de Tomar fez uma analogia com a Feira de Santiria, em que o corte de umas artérias principais da cidade, que é conhecida Ponte Nova, trouxe graves problemas de trânsito local. O CDS questiona se houve algum estudo de viabilidade, salientando que é importante aprender com os erros. Isto é fundamental. O mesmo acontece com a proposta de alguns para um parque subterrâneo na Várzea Grande. Tal matéria requer estudos prévios, dada a proximidade com o rio e outros elementos naturais. Salientando também que o município já explicou por diversas vezes que o orçamento não é suficiente para tal obra. No final do nosso encontro, o CDS de Tomar apresentou um livro que fez no passado dia 20 de outubro de 2018, dia da nossa padroeira Santiria, cerca de 400 anos. É verdade, 400 anos. Ele foi publicado no Convento de Cristo em 1618, escrito por um frade tomarense, e foi ele mesmo dedicado à vida de Santiria. Tal obra considera-se ser um dos grandes tesouros literários de Tomar, é 100% tomarense, e é quase desconhecida. É uma pena completa. E tem pormenores fantásticos de um interesse histórico profundo. O CDS tem alertado ao município, muitas vezes, para estes grandes tesouros da nossa terra. O mesmo fiz em reunião pública de Câmara com a esquecida necrópole de Santa Maria do Olival, em que sugeri até criar no local um espaço organizado, onde poderíamos aproveitar e fazer cópias das estelas templárias e da Ordem de Cristo que estão guardadas a algures e criar uma necrópole templária de visita obrigatória para quem vai ao convento. Tem que ir, por curiosidade, visitar a necrópole templária em Santa Maria do Olival. Ou seja, ninguém está a inventar nada, apenas se está a recriar o que foi retirado há bastante tempo daquele local. Tomar é uma região cheia de potencial. E o CDS Tomar está a trabalhar para potencializar as riquezas da terra, valorizar o nosso património, criar ideias para que venham mais investidores e, com eles, que venha mais emprego para a nossa região, que é muito importante. Para os mais novos, para todos. Assuntos como o emprego, a economia local, a saúde e a educação estão na ordem de trabalhos do dia do CDS Tomar, que é cada vez mais alternativa.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.